Nada. Bom dia. Espero que tenham tomado um bom pequeno almoço. Não o suficiente para se deixarem dormir agora. A primeira sessão depois do almoço é a pior de todas, como já tinha dito aí o pessoal ontem à noite. Ainda bem que trocaram. Era para ser para falar depois do almoço. Acho que eu é que ia estar a dormir. Bem. A culpa não é minha. Alguém fez a troca. Só soube ontem. Bem, nós somos obrigados a fazer estas coisas. Não se esqueçam de usar hashtag sempre que fizerem alguma coisa, seja Twitter, Facebook, redes sociais da vida. Usem a hashtag certa. MS Webcam. O meu nome é Ricardo. E bem-vindos a uma sessão de... Vamos falar de SaaS e Grunt. Isto é uma sessão de introdução. Isto, nos parâmetros da Microsoft, seria uma sessão para aí de nível 200. Mas o que se queria mesmo ainda era uma de 100, nível 100. Mas em 45 minutos, nível 100, era vender qualquer coisa assim a correr. Então vamos tentar... A ideia é mostrar um bocadinho para quem não conhece, e eu conheço montes de malta que não conhece. Não conhece nada disto, e é assustador. E não é malta que não trabalha na área, né? Porque esses é baril. Se não quiserem, também não morrem por aí. Mas, pessoal... Front-end developers, ditos qualquer coisa desse género, mas depois não sabem o que é que estas coisas querem dizer e trabalhar com malta dessa é muito difícil. Não sei se já tiveram essas boas experiências, trabalhar com malta assim. O Alexandre já está a dizer que sim, eu sei que sim. É tudo muito bom. Pronto, posso-vos dizer que na minha equipa sou o único que usa isto, onde eu estou a trabalhar agora. Sou consultor na Bold, neste momento estou na TAP. Ficam já a saber, na minha equipa, na TAP, ninguém sabe o que é isto. Isto está a ser gravado, e depois cortem isto, faz favor, não tenho problemas. Bem, então o que é que nós vamos falar aqui? Primeiro, pré-requisitos para se poder ter esta coisa a funcionar na máquina, instalar a Node.js, e depois aparece então aqui o Javali, daí a história do when a Sasquatch and the Boar get together, um Javali ou Boar. O que nós vamos ter é um Task Manager, um Task Runner, que basicamente nos vai permitir automatizar uma série de tarefas. Para o que vos vou mostrar aqui, não vai ser nada mais nada menos do que um pré-compilador de uma linguagem, o SAS, para CSS, mas isto serve para muita coisa, minificar, aglificar JavaScripts, HTMLs, minificar imagens, SVGs, qualquer tarefa que dê para vocês que tenham que fazer várias vezes enquanto está a desenvolver, podem meter um task runner a correr por vocês no background e sempre que vocês ou salvam um ficheiro ou algo assim, essas tarefas vão correr. E vocês, basicamente, não têm que estar... Consegue-se automatizar uma série de coisas. Segundo o site do projeto, do Grunt, pronto, o que eles dizem do Grunt é, in one word, automation. Okay? Isto é a tentativa de... Pois, isto é a tentativa de deixar zero effort do lado do developer e, pá, que até é porreiro, não é? Para nós não consumirmos, não estarmos a consumir neurónios com tarefas rotineiras. A outra parte, o ecossistema do Grunt está a ficar, já é grande, bastante grande, por isso há tarefas lá para tudo e mais três botas. O Grunt e o Gulp estão ali mais ou menos ela por ela. Neste momento no ecossistema de utilizadores está-se a ver um decréscimo da utilização do Grunt e um crescimento do Gulp, mas a coisa vai dar mais ou menos ao mesmo. E em termos de tarefas, do que é que se pode fazer, de tasks, pronto, tem aqui este link, não tem um link, né? Do Grunt Plugins Page, e vamos lá ver se isto não vai baralhar aqui o sistema todo da projeção. Ficou? A minha máquina está pela hora da morte. Eu gostava de mostrar. esta página estender. E existem tarefas, tasks, tudo o que vocês possam imaginar. Se não existir, epá, com bons developers, façam as vossas e partilhem com a malta. Né? A ideia também, se são developers, vão ter alguma massa cinzenta suficiente para poderem, não existindo, criarem as vossas próprias ferramentas e partilharem com as comunidades. Agora, como é que isto funciona? Do o grant. Primeiro, bem, eu vou estar a usar o Visual Studio Code. Não sou grande pro na utilização desta ferramenta, por enquanto. Por isso, se isto alguma coisa não estiver a funcionar bem, não matem o mensageiro, como se costuma dizer. Bem, já ainda há bocado estive a correr tudo novo. Aqui na rede da Microsoft, às vezes, as coisas não consigo que as coisas funcionem muito bem. Primeiro, temos de ter o Node.js instalado. Temos de ter o Package Manager, o NPM, instalado também. E vamos agora começar... Vou começar aqui nesta pasta... Onde é que ela está? Lá em cima, Demo. Que, por enquanto, isto é a versão final. Já vos vou mostrar. Naquela pasta Demo, que já aqui tem umas coisas, vamos querer criar aqueles ficheiros. Para se nós criarmos uma tarefa, temos que termos quaisquer tarefas a correr no background, temos que ter um ficheiro JSON, um package JSON, onde vamos ter todas as dependências que nós queremos. Queremos que neste caso, o grant, o Node.js esteja a ver. Uma das dependências que lá vai estar pendurada será o grant. E as outras tarefas que nós vamos querer. E depois vamos ter então um grant file, onde vamos configurar as tasks que nós queremos que estejam a correr. E como é que queremos que elas corram? Se serão à mão, se terá outra tarefa, um watch a assistir por aí fora. Pronto. Esta janela, isto, por acaso aqui as pastas não ficaram os melhores nomes. Isto ficou huge, mas pronto. Deixa lá, espera lá. Eu queria... Se isto correu bem, vamos lá ver se isto não vai correr. Ok. Este ficheiro package.json, se vocês quiserem, há várias formas de criarem isto. Uma delas é utilizarem o próprio npm. O comando foi aquele que eu escrevi ali, npm init, e a partir daqui ele vai-vos pedir uma série de configurações desse, para o ficheiro, para ele começar a gerar aquilo que está lá dentro. Uma delas, bom, eu vou manter os mesmos nomes, sendo que ele não vai fazer um overwrite total ao ficheiro. O resto vou deixar tudo a vazio e siga para bingo. Isto o que ele vai fazer, ele vai gerar este ficheiro, mas este ficheiro vai estar sem estas dependências. Quando a gera, este ficheiro irá estar assim. E agora sim, vamos querer então começar a instalar as dependências que vamos precisar. E vamos começar pelo grant. Vou pedir para salvar as dependências no package. Vamos lá ver agora. Ok, pronto, era isto que eu não queria. Isto vai demorar um bocadinho. A rede aqui é do best. Pronto, ele vai estar a começar a gerar. O ficheiro está aberto, por isso é provável que ele comece. Que se comece a ver. Ou não? O que é que ele não fez? Não, mas ele já instalou. O grande já instalou. Já devia estar essa. Vou instalar o SAS. Estas tasks, todas as que... Vamos deixar isto a correr agora. Não sei quanto tempo é que isso vai. Deve ser rápido. Todas as tasks estão aqui. Vou procurar aqui o SAS, o contrib SAS, e, ok, isto não tem assim grande big deal para quem nunca usou isto, Vocês, ao acederem qual é a tarefa que querem, em específico, têm sempre a instrução de como instalarem isso no vosso, através do vosso NPM. E depois têm também a forma como, dentro do ficheiro Grand File, como é que vocês vão poder carregar essa tarefa. E... cá mais para baixo. Depois têm exemplos mesmo de utilização e como é que vão poder inicializar a tarefa e registá-la, se querem, como default, por aí fora. Eu, aqui, como default, vou deixar um watch a correr o SAS. E já está. Ele não está aqui a vir direto a este sítio. Bem, deixa eu estar aqui, calma. Não há crise. Pronto. Não sei se foi o John ou o Chris que estavam ainda há bocado a falar por causa das anotações. Esta anotação quer dizer que isto vai aceitar qualquer versão que seja, desde que não altere o major release. Ou seja, qualquer alteração que haja para trás, ele aceita esse package. Se for com o til, circunflexo, ajudem-me lá qual é. É til. Se for com o til, ele vai aceitar qualquer... Se, não for, se nós dissermos, especificarmos qual é o minor release, ele vai aceitar qualquer alteração no patch. Se não disserem qual é o minor release, ele vai aceitar também todas as alterações que sejam, desde que não ultrapassem esses valores. Pronto, isso era o que o Chris estava a falar. Acho que foi o Chris ainda há bocado que não tinha a certeza de como é que essa coisa se fazia. O ficheiro grunt, o grunt file, este ficheiro não tem automação, é pena. Pronto, isto ou arranja um que esteja sempre vazio e pronto, que é o caso deste ficheiro que está aqui. Vamos dizer quais são os packages, os módulos que queremos utilizar, quais são os ficheiros que vão estar dentro da configuração do grunt. E eu aqui vou buscar uma cábula para não estar agora... Não sei se alguma vez vocês, a fazerem apresentações, alguma vez fizeram live coding e... Sabem, o Murphy, o que pode correr mal, corre sempre mal, de certeza. É verdade, para quem já fez apresentações, se não fizerem isto assim, se forem escrever à mão, é bom que toda a gente esteja à procura dos erros a seguir. Ok, então a primeira coisa que eu vou dizer onde é que está para o Grunt ir ler o package JSON. Isto vai-me permitir reduzir problemas nos caminhos dos files, dos file path. E a seguir vou então dizer quais são as tarefas que quero. Pronto, a primeira... Vou meter aqui o SAS. Eu não instalei, não fiz a instalação do watch, mas o watch já cá está. Se a gente for ver. Bem, se não está, eu instalei ainda há bocado. Está cá, está. Pronto. A tarefa, que é a outra tarefa que vamos ter aqui instalada. A correr. Ok. Então, basicamente, o que está aqui a dizer, vamos ter uma task que vai se chamar SAS, como se podia chamar outra coisa qualquer, que a distribuição vai... Uma das opções que vocês têm aqui no ficheiro, neste caso, no ficheiro de produção, como é que ele vai estar. Tenho expandido, de propósito, para quando a seguir formos abrir o ficheiro CSS, está tudo aberto, como a maior parte dos designers ainda fazem CSS. Ou melhor, isto é dito assim, anda mal. Os designers que não conhecem isto fazem CSS, já está tudo expandido, não é? Nem sequer fazem minifiles nem nada. Isto é possível. É possível vocês. Aliás, está aqui nas tarefas. Style. Está aqui. Style. Está cá em baixo. Isto a projeção é diferente. Ok, lá em cima. Style, como é que ele pode ser? Nested, compact, compressed, expanded. Neste caso nós temos. Estou a colocar isto expandido. Para ficar tudo aberto. Quais são os ficheiros que vão estar, que vão ser trabalhados? O ficheiro de partida, o ficheiro de destino. O SAS, para quem nunca viu isto, o ficheiro podem ter duas extensões, SCSS e SAS. O que difere é, se vocês vierem de alguma linguagem que não precise, quando vocês estão a criar métodos, não precisam estar a meter as chavetas, sei lá, Python, acho que Python é assim, não é? Não precisam meter chavetas, etc. Pronto. E, basicamente, se fizerem um ficheiro SAS, em vez de SCSS, também não precisam fazer isso. Ou seja, o facto de terem o código indentado ele vai procurar e consegue perceber quem é que depende de quem e faz a coisa. No SCSS, basicamente o que vocês vão ter que fazer mesmo é, e abrindo já aqui um, ficam já a ver, pode ser este, que este já tem, pronto. Vamos ter as chavetas à mesma, por aí fora. Pronto, esta é a primeira tarefa. E a seguir vou dizer aqui em baixo ao Grant que tenho uma tarefa que se chama SAS, que é o nome que está aqui em cima, e quero que esteja carregada para o Grant, para depois a seguir ele poder configurá-la. Esta tarefa, sempre que eu quiser que ela corra, eu tenho que vir aqui e dizer Grant espaço SAS. Ou seja, eu vou dizer ao Grant para ele correr a tarefa. A ideia da automação é de nós deixarmos de fazer coisas, não é? E se para eu ir ali e dizer que quero que ele compile aquilo, não tenho, está bem que depois o SAS, o próprio SAS, traz-me vantagens, não é? Mas na parte da automação, que é o caso que eu, para que serve o Grant e o Gulp e outras iguais, outros task runners iguais, é nós podermos automatizar quase tudo e nós gastarmos só o nosso cérebro na parte que interessa mesmo. Então, daí a tarefa Watch. E a tarefa Watch o que vai fazer é, vai permitir que sempre que houver uma qualquer alteração num ficheiro definido por nós, ou numa pasta, neste caso é uma pasta, sendo sempre que houver uma alteração qualquer, em qualquer folder dentro do meu projeto, num ficheiro acabado em CSS, ele vai-me correr a tarefa task, a task SAS. Eu vou meter aqui também qual é a tarefa que ele tem que carregar, é o watch, e por default quero que ele me corra o watch. A partir daqui, só tenho que meter o Grant a correr. Quando instalarem o Grant, eu não o fiz, mas podem instalar o Grant de modo global e a partir daí ele funciona em qualquer pasta do vosso projeto e vocês não se têm que chatear. Desde que esteja a correr, ele não tem stress. Eu agora, ele já está instalado como global, não o fiz agora quando exemplifiquei, mas ele não faz overwrite nas instalações, por isso não há stress. Isto vai permitir, então, como eu estava a dizer, nesta pasta demo, eu ao executar o comando Grant, ele vai ficar... um erro. Olha, afinal não instalou. Como não instalou? Espera lá. Tenho que ter o contrib todo. O package todo. Ok. E isto é mesmo a trazer coisas, mesmo assim a malta faz sempre. Isto é o editor, sacana. Ok. Vamos lá ver se ele corre agora desta. Pronto, já está. Pronto, neste caso, o default é a tarefa watch. Ele já está a correr essa tarefa. Vai estar a correr de background sempre que houver uma qualquer alteração num ficheiro, que neste caso ainda não tem nenhum, eu vou criar um ficheiro agora qualquer. Um exemplo. Qualquer. Vou criar uma variável. Vou só meter aqui isto. Como é que eu vou fazer isto para vocês verem ela correr ao mesmo tempo? Vamos a tempo. Vamos tentar apanhar isto. Diz? Não tenho aqui. Não, mas o... ele só está a ver o main, pá. Pois é. Foi o que eu meti. Yeah. Não, mesmo assim ele não está a escalar. Pá, grande malha, hein? Eu sabia que isto hoje de manhã ia correr mal.
Cá para mim ele não fez foi a instalação como deve ser das dependências.
Ok, já está. Estava difícil. Ok. O Grunt vai permitir também, quando for fazer a pré-compilação, ele vai-nos dizer onde é que estão os erros, em que linha, o que é que nós fizemos de mal. Uma das tarefas porreiras também para quem faz, para quem vem de outras linguagens, linting é porreiro, não é? Com JavaScript também não era costume ser utilizado, até há uns anos para cá, para quem fazia JavaScript, que era meia bola e força, que abria-se qualquer coisa que editasse texto, começava-se a fazer JavaScript e a seguir andávamos ali aos bonés a tentar descobrir o que é que estava a correr mal. Uma das tarefas porreiras de correr com um task runner é terem um JS inting a correr. Quando ele faz a pré-compilação, ele vai-vos logo também dizer se está ali alguma coisa que não está dentro dos parâmetros do linting. Sei lá, mais tarefas, tasks porreiras. Agora com a história do ES6, poderem fazer TypeScript e também vai logo para a compilação, também é catita. Assim, mais tarefas. Quem daí utilize, que tarefas é que costumam usar?
Otimização de imagens.
Otimização de imagens, sim.
Para ver quando é que há ficheiros novos para ele fazer logo
a coisa toda.
Browser sync para tirar a automatização do trecho do browser.
E faz logo. Yeah. Essa aí é fixe. Essa é porreira. Vocês já ganharam qualquer coisa? Eu tinha para aí qualquer coisa para dar a quem participar. Já ganharam qualquer coisa. Não sei o que é, está ali embaixo, já vou ver. Na volta não vale um chaveiro, né? Mas olha. Tenho que desfechar aquilo. Ok, pronto. A ideia do Grunt é conseguir-nos facilitar a vida numa série de tarefas. Não, neste caso, para a sessão de hoje é por causa do SAS, mas não fica por aí. Nem de perto, nem de longe. Ok, pronto. Então, mais uma vez, para correr Grunt, Node.js a correr, primeiro faz a instalação do Grunt Command Line Interface, que não fiz agora aqui, porque ele já está instalado. Vão a npm, install grunt, espaço, CLI, e ele faz essa instalação. A seguir vão criar o ficheiro package.json, onde vocês vão ter todas as dependências das tasks que vocês vão necessitar. Este ficheiro tem que ser criado à mão, o Grunt File, como vocês viram, não há uma, por enquanto, ainda parece que um de vocês vai fazer esta automação, eu quero acreditar que sim. Para criar este ficheiro também, esse terá que ser no npm, o Grunt vai ler isso, porque terá que ser feito uma instalação via npm ou coisa assim. Instalamos o Grunt, as tasks que queremos e vamos por aí fora. E agora, muito rápido, isto o tempo voa, isto 45 minutos não serve para nada. SAS, o que é esta coisa do SAS? Bem, isto foi inventado por uma rapariga e um rapaz, como tudo na vida, o rapariga e o rapaz, juntaram-se e nasceu o SAS. Até soa bem assim. Ok, o SAS quer dizer o quê? Synthetically Awesome Style Sheets. Isto foi alguém que fazia CSS e começou a perceber, aquilo é muito chato, estar sempre a levar com o chicote nas costas, cada vez que temos de fazer edições, alterações. Na construção primária, até porreira. Um bom designer e um bom front-end developer desenvolve à medida que está a pensar. Sem planeamento, né? Era como há bocado estava ali o Mateus, o Matt, a falar. Está à espera de qualquer coisa, tem 4 horas, lembra-se, vou fazer um site. Não há grande planeamento. Abre um editor e vai disto. À primeira funciona tudo muito bem. Quando é para editar é que cai o carme e a trindade. Se forem projetos grandes, então, é assustador. E alguém teve essas dores juntamente connosco, com o pessoal todo das comunidades, mas chegaram-se à frente para tentar uma solução. O SAS tem outro, tem um irmão, que é o LESS, ok? Por isso não é um ou outro, a lógica vai dar tudo ao mesmo. Então, basicamente, foi isto que eles sentiram. Os cheiros de formatação estão ficando cada vez maiores, mais complexos, difíceis de manter. E, mais ainda, com o SAS, e neste caso o LESS também, a ação no início era para se falar, só que em 45 minutos não dava, para se falar de Gulp Grunt e depois LESS e SAS, mas faltam 10 minutos, whatever, né? Não dá. Basicamente, com o SaaS, o que nós conseguimos é, conseguimos ter as CSS, sim senhor, mas vamos conseguir lá adicionar uma série de funcionalidades que, principalmente para quem vem de backgrounds mais de programação, mais developer, front-end developer que vem realmente de development, as coisas que nós adoramos, variáveis, métodos, não é? Poder usar ciclos para correr qualquer coisa e a gente não ter que estar a escrever 100 vezes a mesma coisa. A CSS antigamente fazia-se isso. Não é? Ciclos, condições, you name it, tudo o que der para fazer em termos de lógica de programação a gente consegue incluir dentro da lógica do SaaS ou do LESS. E então, lembraram-se e fizeram essa linguagem, o SAS, que vai nos permitir então usar variáveis. As variáveis podem ser declaradas à boa maneira do PHP, com dólar, quem se lembrar desses tempos, áureos, não é? Quando ainda é igual. Dólar, definem qual é a variável. Qual é a lógica de usarem uma variável nas CSS? Opa, é a mesma lógica de usarem uma variável dentro de uma linguagem de programação. Okay? A lógica é a mesma. A ideia é vocês poderem reutilizar aquele query e não terem que andar à procura em 1200 linhas onde é que está o valor. O find and replace funciona, mas funciona até certo momento. Uma tarefa que demora meia dúzia de segundos, vocês estão ali ainda uma horita, find and replace, a ver à procura daqueles valores todos. Se funcionam, pode não funcionar bem. Ok. Então nós podemos declarar as variáveis para as utilizarmos add penalty, é chamar por ela, e a coisa funciona. Nesting. O nesting, isto para mim é uma das grandes funcionalidades dos benefícios de usar tanto o SAS como o LESS. Eu consigo ter todos os meus seletores. Quando nós estamos a criar seletores contextuais e chegamos a ter seletores estupidamente complexos, longos, e temos que copiar aquilo 300 vezes, cada vez temos que fazer algo novo para acrescentar mais qualquer coisa. Quando for para mudar aquilo, find and replace. Okay? Em 1200 linhas. É sempre, a dor é sempre, vem sempre na manutenção do ficheiro. Neste caso, nós, se vocês estão a criar um seletor qualquer contextual, à medida que estão a criar o contexto e estão a necessitar desse contexto, só têm que acrescentar lá dentro do parente, qual é a próxima tag, ou a próxima classe, ou a próxima ID, ou o próximo pseudo-seletor que vocês necessitem e continuam a fazer a formatação. Isto quando for compilado, então irá existir o seletor nav com esta formatação, depois irá aparecer em baixo outro seletor nav espaço A com a formatação. Porreiro, mas quando vocês estiverem a trabalhar, conseguem ter uma visão mais rápida. Outra coisa porreira que o SAS e o LESS traz são poderem trabalhar com ficheiros parciais. Isto não é nada demais, não é? Basicamente já se fazia isto, com JavaScript faz muitas vezes com os includes e os requirements e por aí fora, quando a gente require qualquer coisa e puxa as bibliotecas, etc. A lógica é a mesma. Qual é a ideia da utilização dos partials, tanto no SAS como no LESS? É quando isto for compilado só vai gerar um ficheiro para o SAS. A existência destes ficheiros parciais que começam sempre com o underscore, mas reparem que eu quando estou a importar não coloco o underscore, não é um typo, é mesmo assim. Isto é a indicação que se dá ao SAS para quando isto for compilado, isto não pode gerar um ficheiro, isto a existir tem que estar importado dentro de outro e esse outro é que vai gerar o produto final. Okay? Ou seja, estes ficheiros estão todos a ser importados dentro do DAL main SCSS, que depois no fim, o grunt cospe aquele ficheiro main CSS. A lógica é só, basicamente, qual é a ideia de terem as coisas partidas em vários ficheiros. Se tiverem que alterar alguma coisa, ser mais rápido a ceder. Isso já se fazia antigamente. Tínhamos era que depois incluir os ficheiros todos. Não é nenhuma rocket science, nem é nenhum breakthrough fabuloso. Isto para mim tem umas funcionalidades porreiras. Nós podemos usar operadores. A criação de operadores vai permitir que comecem a construir formatações em que determinada propriedade está indexada a outra propriedade. Neste caso aqui eu estou a usar, depois posso mostrar o resultado final disto, foi uma página que fiz, propósito para, fiz, eu dou aulas também, então fiz isto como um exercício nas aulas e agora transpus para SAS para falar aqui. Font size, tenho uma variável toda a declarar qual é o tamanho que tenho, não da fonte, mas da linha, e eu quero que a minha fonte seja só mais meio AM do que essa linha. Se o tamanho da linha mudar, eu, garantidamente isto vai estar de acordo. Eu não tenho que estar a mudar lá em cima e depois andar à procura para acrescentar ou diminuir. A ideia dos operadores é vocês poderem fazer esse tipo de operações, não só, bah, aqui é uma soma, yeah, no big deal, mas poderem criar operações bem mais complexas. Todos os operadores aritméticos são utilizáveis. Diretivas de controle e expressões. Isto vai trazer lógica de programação para dentro das CSS, pura e dura, é lógica de programação para dentro das CSS. Nós podemos criar regras quando é que determinado formatação, estilo é aplicado, quando é que, tanto pode ser um if direto, como podem ter encadeamento if-else, através de ciclos. Estes ciclos são porreiros tanto para correr listas como, pá, you name it. Quando tem muitos seletores, acaba por dar jeito. Principalmente quando há uma coisa que... Isso já me aconteceu, senti essa dor, se calhar foi uma dor estúpida que senti na altura, mas já a senti. Quando um projeto que ainda está em curso, quando há uma série de elementos que são gerados dinamicamente. E como um bom... Qualquer coisa que é gerada dinamicamente, como são todos iguais, terminam com uma numeração. Aquilo está a ser... Alguém está a cuspir aquilo para mim, eu só estou a consumir aquilo. Para formatar aquilo tudo, é bem mais fácil usar isto do que estar constantemente a fazer à mão qualquer coisa. E ainda temos tempo. Mixins. O que é isto dos mixins? Isto não é nada mais, nada menos do que nós termos. Retirarmos um bocadinho da verbosidade que se tem que usar nas CSS dentro do SAS ou do LESS. Pondo isto por outras palavras. Por causa dos prefixos dos browsers, né? Esperemos que o que o Cris estava ali a falar, aquele augúrio, um dia aconteça. Né? A gente só tem que pensar que o browser, e aquilo há de correr, sem a gente ter que preocupar com o resto das coisas, mas por enquanto as coisas não acontecem ainda dessa forma. E por uma coisa tão simples quanto aplicar borders arredondados, obriga a terem para o Mozilla, o WebKit, para o Bell do IE, temos de ter os prefixos para aplicar o mesmo estilo ao mesmo elemento em browsers diferentes. Aí é que está a dor. Eu, ao ter este mixin, eu quando vou utilizar, vou escrever isto, quando faço SAS, tenho um fecheiro, tenho uma pasta onde coloco vários, e isto é... Desenvolvam os vossos e partilhem. Se fizerem uma pesquisa na net, o que não falta aí são toneladas de exemplos de mixins malta que usou. Podem encontrar algum que faça sentido usar. Vou importar o mixin e quando precisam de usar, só tenho que dizer incluir borders, é o nome que lhe dei, passar os argumentos e está feito. Isto é quase como se vocês tivessem criado um método. Okay? A ideia é que o próprio SAS e o LESS também têm funções. E aqui já apanhei o pessoal a usar funções com mixins e vice-versa. Aqui é que, pá, o produto final vai dar ao mesmo. Vocês têm o mesmo produto, conseguem ter o mesmo resultado. Só que em vez de usarem um martelo, foram buscar a picareta para usar a mesma coisa. A ideia do mixin é para vocês incluírem no vosso código a bunch of crap. Okay? Tipo, há ali um monte de tralha que vocês sempre precisam dele. Em vez de escreverem aquelas 3, 4, 5, 10 linhas, usam o mixin e aquilo é injetado ali. Quando usam uma função, a ideia da utilização de um método é ele vos retornar um valor. Ok? Alguém ainda se lembra? Em algoritmia, funções, return, tem que devolver qualquer coisa e não é uma tonelada, uma string gigante com todas as propriedades que vocês querem que sejam injetadas. É para retornar um valor. Ok? Ele vai fazer uma conta qualquer e faz um return desse valor. Isto não é nada mais nada menos do que aplicar a algoritmia direta dentro dos princípios da algoritmia dentro das CSS. A parte da herança acaba por isto já se resolvia, não é? Antigamente, como é que se resolvia isto? A gente tinha, ok, tínhamos a classe message e depois a seguir tínhamos uma classe sucesso, que a única coisa que fazia era acrescentava no HTML, vocês tinham lá classe, mestre de espaço, sucesso ou insucesso. Duas classes, formatavam, isto resolvia-se na mesma. A ideia aqui é, quando forem ler o HTML, não existem lá duas classes de formatação no vosso elemento de HTML. Só tem uma classe. Ok? Não tem grandes indexações. Basicamente, o que ele vai fazer é ele vai pegar nisto e vai estender, vai ter aqui a mesma coisa e vai acrescentar aquela propriedade. Isto é a lógica da herança do OOP. É a mesma coisa. Bem, a demo, isto não há tempo para estar aqui a meter código, mas podemos meter isto aberto e a formatar esta página no instante. Mas pronto, a ideia era, ia-se criar isto, está aqui, muito rápido, ia copiar as coisas para ser mais rápido, não é? Que é responsive, e a parte mais catita aqui é a parte das, por causa dos mixins, posso mostrar a versão final. Eu não sei se eles estão a levar os tempos a valer. Se estiverem a valer, devem estar aí a bater à porta. Ok. Breakpoints. Tem aqui um mixin. Tem um comentário a explicar como utilizar esse mixin, se alguém o quiser usar. Isto nada mais, nada menos do que media queries. Sempre precisar de aplicar estas media queries. Vamos lá ver, deve ter isto algumas aqui no nav. Borders. Estão aqui. Okay. Media queries para o logo. Só não acerto no Euromilhões. Ah, não. Ainda não é para correrem comigo. Propriedades normais do logo. A partir daí começa a meter os vários breakpoints. Em vez de estar a acrescentar todas aquelas linhas para fazer os breakpoints, todas estas propriedades, só tem que acrescentar BMP large ou BMP medium, small, whatever. Dizer quais são os contents, porque automaticamente isto é injetado dentro das nossas CSS. O produto final. Eu aqui no main só estou a fazer a importação dos mixins e dos partials. Tenho toda a formatação está partida pela secção da página. O body geral, footer, header, generic styles, são toda a formatação de texto geral. É tudo overwritten a seguir, por aí fora. No produto final, vai dar então um belo good old CSS com tudo penalty por aí fora, os vários seletores, os contextos a acontecerem, as media queries estão cá através dos mixins por aí fora. Ah, uma coisa, aquela opção extended que meti na exportação, o que vai fazer é também terem toda esta indentação, ok? Quando coloquei no grant a opção do extended, é uma das funcionalidades que estão a ocorrer. Onde é que está aqui o grant file? Aqui não é extended, é expanded. Quando coloquei aqui o expanded, vai fazer então com que todo o meu código esteja indentado e tudo. Apesar de, nas CSS, como vocês saibam, não é a indentação que vai fazer com que haja reconhecimento de quem é que pertence a quem. Bah, mas ajuda a perceber, a fazer um bocado da leitura disto. Sendo que, espero, quando alguém utilize SAS ou LESS, nunca vá tentar ler o fecheiro CSS. Espero que, quando utilizarem um grant, não seja este o produto final que vocês vão ter num fecheiro CSS. Ele que venha bem minificado. Ah, tem uma task uglify. Isto vai ficar bem piriri, pequenininho, tudo corrido. Não é para ninguém ler, é para ser leve. O browser é que vai ler isso. Okay? Espero que nunca tenham que ter um produto final destes. E sim que seja uma coisa feia e um bom min lá no nome e esteja por aí. Como tinha dito no início, pá, esta sessão ia ser assim uma de apresentação do que é um e outro. Não... Isto foi o desafio que nós definimos numa reunião, no tempo das sessões serem pequeninas. Muitas sessões muito pequeninas. Acho que toda a gente vai sofrer. Só me calhou ser o primeiro. Mas pronto.